Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de janeiro de 2022, não estou sozinho, estou cercado. Se você acompanha o Radinho pelo Telegram, é facinho, é t.me/radinhodepilha, se você usar o browser, se você usar o aplicativo do Telegram, mais fácil ainda, mas você deve ter recebido aí uma foto dos meus cúmplices. Acontece que hoje de manhã eu consegui flagrar as maritacas que estavam fazendo a festa aqui no teto dos edifícios vizinhos. E pronto, vocês ganharam uma foto que é praticamente em duas cores, cinza e um verde simplesmente extraordinário desses passarinhos tão expressivos. Tem várias coisas aqui que eu acho que podem servir de eixo para o Radinho, talvez a questão do cinza, talvez a questão do verde, talvez o fato da gente não estar sozinho, talvez o fato das maritacas serem a trilha desse episódio. E tem uma questão que é interessante, gravei agora as maritacas de manhã, estou gravando agora de improviso como sempre, daqui a pouco assim que eu terminar eu vou pegar a gravação das maritacas, vou dar uma limpada para tentar tirar, né, os vestígios da civilização, os aviões, o ruído de fundo, etc. e tal, para deixar em princípio só os passarinhos, vou colocar isso como fundo e pronto, é isso que vocês estão ouvindo nesse exato momento. Eu faço isso para que a minha voz não fique parecendo uma coisa incorpórea, como se você estivesse com algum problema psiquiátrico e estivesse ouvindo vozes. Pois bem, mas o que é interessante é que por mais que eu limpe o ruído das maritacas, tem uma questão aí que é quase invisível. As maritacas não estão no vácuo, primeiro, porque elas morreriam, segundo, senão a gente também não ouviria as maritacas, mas as maritacas estão aqui no bairro, nessa selva de pedra, e isso faz com que o som fique diferente, a acústica é diferente. Eu comentei com vocês, acho que ontem mesmo, né, da sensação, que para mim é prazerosa, eu sei que é esquisito, da acústica do centro da cidade de São Paulo, do centro velho, do som ecoando naqueles prédios todos e tal. Isso para mim sempre foi o meu habitat natural. E por mais que eu limpe as maritacas, elas não estão soando como elas soariam, não sei, na Mata Atlântica, como elas soariam numa praia. Não, elas estão soando até de uma maneira um pouco mais metálica, com uma certa reverberação, por causa do concreto. Isso é muito interessante, aliás, mesmo quando, não sei se vocês se lembram, há muitos anos, ali no Ibirapuera, acho que na Oca, teve uma exposição extraordinária sobre Bossa Nova, foi bárbara, e tinha uma curiosidade que para muita gente devia ser uma completa novidade, para mim nem tanto, porque eu trabalhei já em TV, então eu já conhecia aquilo, que são as cabines anecoicas. O que, que é uma cabine anecoica? Você pega, você tinha no meio da exposição uma caixa fechada, como se fosse uma sala fechada, né, que você podia entrar, ficar ali, sei lá, um minuto no máximo, e era uma sala acusticamente isolada. Não só acusticamente isolada, quer dizer, você não ouvia nada do exterior, mas ela era forrada pelo mesmo material que eu estou vendo aqui na minha frente, que é espuma acústica. Então, não só você não ouve nada do que vem de fora, como você também, por mais que você fale, não tem nenhum tipo de reverberação, não tem nenhum tipo de eco. E eu vou contar para você que, embora isso pare, isso é silêncio, isso é não só silêncio, ausência de som, mas também um ambiente acústico completamente absorvente, é uma esponja de som. Para mim, isso sempre foi, quando você trabalha com televisão, tem cabines de locução e tal, isso sempre foi insuportável para mim. Alguma coisa nessa ausência qualquer de sinal sonoro, que a gente acaba usando sem perceber o sentido da audição, como você sabe se você está num ambiente aberto, está num ambiente fechado, você pode não perceber, mas você sabe que você está próximo de alguma coisa ou distante de alguma coisa. Quando esse sinal desaparece e você não tem nada, para mim é profundamente angustiante. Então ninguém precisava cronometrar o meu tempo lá dentro, porque eu não aguento ficar muito tempo dentro de uma câmera anecoica. Aliás, quando você grava num ambiente anecoico, não fica tão bom, o som fica abafado demais. Então, hoje eu estou gravando num ambiente um pouco diferente aqui em casa, porque é dia de faxina, etc. e tal, mas normalmente eu gravo num outro cômodo que por acaso tem ali um espelho. Não que eu goste de me olhar nem nada, mas simplesmente o fato de você ter uma superfície refletora de som deixa o som um pouco mais natural. Ele não fica tão, não sei, tão claustrofóbico assim. Bom, estou dando uma volta danada, porque na verdade eu quero chegar em outra coisa que se tornou praticamente invisível, que é o concreto. Não, não estou falando aqui de poesia concreta, concretismo, não, sei que a gente está comemorando a semana de 22, né, poesia moderna, mas não, concreto, concreto que os romanos já usavam de uma maneira absolutamente primorosa. A gente imagina, demorou 1000 anos, mais de 1000 anos, sei lá quanto, para conseguir chegar perto do que os romanos conseguiam fazer com concreto. Quem já foi aqui a Roma e entrou no como é que chama, no Panteão, é Panteão que chama, Panteão, é no Panteão que você tem aquela cúpula gigante, aquilo é concreto romano, né, feito com cinzas vulcânicas, é um concreto extraordinário, está lá até hoje. A gente desaprendeu a fazer alguma coisa parecida por 1000 e tantos anos. Pois bem, concreto, por que eu estou lembrando disso? Porque eu acabei de ler um artigo muito interessante na BBC Future sobre concreto. Tudo indica que até 2040, não falta muito, né, quem sabe vão precisar de novas letras do alfabeto para a Covid até lá, mas tudo bem. Até 2040, o concreto que a gente, né, criou e utilizou e espalhou pelo planeta vai ter mais concreto do que matéria viva. Se você somar todas as florestas, se você somar todas as plantas, bactérias, vírus, aves, insetos, mamíferos, nós, e botar na balança, concreto vai ganhar fácil. Curiosamente, eu já tinha falado alguma coisa parecida é o mesmo estudo, é um estudo que estava tentando quantificar o volume, a quantidade, a massa, o peso das coisas artificiais que a gente impingiu a esse planeta infeliz. Não é? E a estimativa é que a gente já estava mais ou menos no momento em que a quantidade de coisas artificiais era mais pesada do que a quantidade de matéria viva. Então, esse limite a gente já ultrapassou. Esse é um planeta que tem mais coisas artificiais do que coisas vivas. E dessas coisas artificiais, concreto é praticamente a metade. Né? Se eu perguntasse para você qual é a coisa mais abundante, né? Sei lá, daqui a civilização acaba, os alienígenas chegam daqui a, sei lá, 1000 anos, ou sei lá, 50 anos, se você for um pouco mais pessimista, e os caras vão ver, puxa, esses caras eles completamente se intoxicaram com, aí você podia dizer plástico, você podia dizer sei lá o que, fumaça, não, concreto. Concreto provavelmente vai superar toda a matéria viva, que tem cada vez menos, inclusive, em muito pouco tempo. A reportagem é muito interessante, ela traz inclusive fotos de vários usos do concreto, a gente nem percebe, é claro, edifícios, sim, eles até mostram a Catedral do Niemeyer em Brasília, bonito, mostra edifícios brutalistas são, eu já comentei com vocês, não é que eles são brutais, muitas vezes são, não que eles sejam como Bolsonaro, uns brutos, não, é que na verdade o concreto aparente, você já viu um monte de construção aí, está cheio, cidade universitária aqui em São Paulo, está cheio de prédio de concreto aparente. Concreto aparente, em francês, a palavra não é aparente, é bru, de que o concreto está ali bruto, na sua frente, sem nenhum tipo de cobertura. Então, é daí que vem brutalismo do concreto exposto. Não necessariamente que alguém vai jogar um toco de concreto na sua testa, mas é daí que vem. E isso dá o que pensar, porque o artigo cita um pensador da ecologia chamado Timothy Morton, que diz que o concreto não é mais uma coisa, não é mais um objeto, ele é uma hipercoisa, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Ele está nas fundações desse edifício aqui, ele está em barragens, ele está em muros, ele está no piso, ele está nas estradas, ele está... É muito louco a gente imaginar, imagina isso, que coisa maluca. Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu transformar um planeta que é uma joia né, onde as coisas são vivas e elas se transformam e elas como evoluem, a gente conseguiu congelar isso em concreto. Eu sei que muita gente, sobretudo quem, sei lá, quem foi educado numa tradição mais modernista da arquitetura, vai ver uma certa poesia no concreto, porque o concreto é o que ele é, né? Ele não finge ser nada, você pode colocar na forma que você quiser, ele é bastante moldável, mas eu acho que vale a pena a gente repensar um pouco essa visão e pensar que a gente conseguiu substituir uma coisa dinâmica, em perpétua transformação, em perpétuo devir, que é uma palavra que eu adoro, por alguma coisa que, se está em transformação, é porque está estragando. O concreto, afinal, nosso concreto não é tão bom quanto o concreto dos romanos, o nosso concreto acaba padecendo, e aí volta e meia tem alguma ponte aqui em São Paulo que acaba despencando. Pois bem, é interessante isso, porque eu estava, vamos fazer uma ponte aqui dessa questão mais tecnológica, humana, artificial, com a questão da vida. Eu estava ouvindo ontem a segunda temporada de um podcast delicioso apresentado pela Hannah Fry. Eu adoro a Hannah Fry, tem uma voz esplêndida, ela é super divertida, super carismática, eu acho pelo menos. Excelente escritora, acho que eu já li uns dois livros dela. Ela é professora, é uma pesquisadora em matemática, ela é inglesa, trabalha muito com a BBC. Ela tem um podcast chamado Deep... Tem vários podcasts, estou sempre citando a Hannah Fry aqui, eu sou fã. Sou tão fã que eu prefiro... acho que um dos livros dela eu preferi ouvir em audiolivro, porque ela mesmo narra. Então, é um deleite. Ela me fez companhia indo e vindo para o trabalho durante um bom tempo. Pois bem, ela está nesse episódio que é o Deep Mind, esse episódio, nossa série chamada Deep Mind, em que ela está falando sobre inteligência artificial. E a segunda temporada, o primeiro episódio, eu ouvi ontem, foi sobre como as coisas se desdobram. Na verdade, ela está falando aqui de uma das questões mais fascinantes e que eu não canso de ficar fascinado, intrigado, maravilhado, que é a questão das proteínas, que é a questão dessas moléculas simplesmente extraordinárias que, né, da vida, que são, na verdade, as proteínas são praticamente maquininhas, são motores, as proteínas fazem coisas, elas praticamente são verbos, né? Banha não faz nada, mas proteínas fazem coisas. A gente usa proteínas para tudo, eu estou respirando, fazendo, a hemoglobina está levando o meu oxigênio de lá para cá, tudo isso é proteína. E o que é mais interessante aqui, tem várias questões aqui, que inclusive uma delas vai aparecer na newsletter da FAPESP, tem a ver com vacina, tem a ver com Covid. O que acontece? As proteínas, nós temos no corpo humano mais ou menos 20 mil proteínas diferentes. O que é muito interessante, e eu já mencionei isso aqui porque isso para mim é sensacional, as proteínas são moléculas gigantes, né? Um negócio complicado, mas mesmo assim, se você olhar de perto, elas são praticamente Lego, elas são feitas de algumas peças que se encaixam. Na entrevista que a Hannah Fry faz com um pesquisador, ele falou, sabe essas pulseirinhas em que você vai colocando uns penduricalhos? Né? Fala, minha filha está com a pulseirinha dela lá, você vai colocando os penduricalhos, se ela já colocou a primeira letra do nome dela, agora ela colocou a segunda letra, ela vai colocar um coraçãozinho, ela vai colocar uma outra letra. Eu já dei de presente isso para uma sobrinha minha também, né? Uma dessas pulseirinhas, é Pandora que chama, não sei, que você vai pendurando coisas. Pois bem, quando você olha uma proteína, são várias coisinhas, né, conectadas na sequência, e essas coisinhas são aminoácidos, tá? E o que mais me realmente extraordinário para mim, porque para fazer esses 20 mil proteínas do corpo humano, sei lá quantos milhões de proteínas que existem por aí dando sopa, quantos aminoácidos existem diferentes? 20. 20. A vida, enquanto o prédio faz barulhos estranhos à minha volta, que eu não sei se vão transparecer na gravação final, a vida é escrita com um alfabeto de 20 aminoácidos. Cada aminoácido é uma molécula cabeluda também, não é pouca coisa. Mas são 20, e as combinações entre esses 20 aminoácidos dão todas as proteínas que você pode imaginar. Me faz pensar num alfabeto, né? Me faz pensar, sei lá, num piano, né? Quantas teclas tem... É lógico, o piano tem muito mais teclas do que 20. Né? Mas um instrumento musical, você tem algumas poucas notas, você faz todas as melodias do mundo... 20 aminoácidos. Então, quando você come alguma coisa, sei lá, você comeu agora alguma coisa de manhã, eu também, né, o que o seu corpo faz, ele não vai pegar o que você comeu e vai tentar reduzir isso à estaca zero. Olha, eu quero carbono, eu quero nitrogênio, eu quero oxigênio. Não, porque se ele foi tudo até a estaca zero, está frito, porque ele vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que montar os aminoácidos, a partir dos aminoácidos vai ter que fazer a proteína. Então, o que o corpo faz, na verdade, ele não precisa simplesmente voltar tudo para a estaca zero. Ele pega as proteínas, né, e alguns aminoácidos, ele simplesmente desmonta, ele recicla. Então, quando, né, é isso, a gente está sempre reciclando os aminoácidos que são o alfabeto da vida. Mas aí tem uma questão que é curiosa, eu ouvi isso em outro podcast, agora não vou lembrar qual que é, mas eu achei extraordinário. Quantos átomos existem no universo? A estimativa é que seja alguma coisa como 10 com 80 zeros. 80. Vale lembrar que 1 milhão é 6 zeros. É 1 com 6 zeros. Agora, não. Os átomos do universo são 1 com 80 zeros. Ok, cultura inútil. Daí, a questão é, se você pegar uma proteína razoável assim, bom, tá legal, eu vou contar para você quais são os aminoácidos que fazem essa proteína. Ok, obrigado, né? Então tá legal, tem aqui a receita, você vai usar tanto disso, tanto daquilo, mas uma proteína, ela, na verdade, ela existe no espaço, ela é tridimensional. Então, à medida que você vai colocando um aminoácido depois do outro, ele vai se dobrando como se fosse um origami. Dobra para cá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para cá, vira para lá, bum, e vira. Isso não é uma coisa casual, isso não é uma coisa que não faz diferença nenhuma, isso faz toda a diferença. Como uma proteína funciona não depende apenas das letrinhas, mas depende de como ela foi dobrada no espaço. E uma, se você pega, olha, é o seguinte, a fórmula dessa proteína aqui é essa daqui, tá legal. Agora falta saber como é que ela está estruturada no espaço, porque afinal ela é tridimensional, não é? É como se fosse uma escultura. Uma proteína, ela pode ser, né, configurada com 10 a 300. 10 a 300. 300 zeros depois do 1. Ou seja, muito, muito mais do que todos os átomos do universo. Então, saber a composição de uma proteína não basta, né? Para você saber como ela funciona, o que que você pode fazer com ela, você tem que saber como ela está dobrada. E isso é absolutamente infernal. O que os cientistas fazem, eles têm que pegar para tentar entender a forma de uma proteína. Se fosse logo no começo, dois aminoácidos, tá bom, não é tão difícil assim. Mas à medida que o negócio vai crescendo, é matematicamente intratável. Então, a maneira que os cientistas têm de tentar descobrir como é que é a estrutura, como é que é a coisa tridimensional de uma proteína, é usar raio-x, que é uma técnica usada para cristais. Né? Você quer saber como é que é um cristal, você bombardeia com raio-x, aí você tem uma maneira ali de entender como é que é o cristal organizado. Então, você primeiro precisa pegar a proteína, produzir essa proteína uma grande quantidade e tentar convencer essa proteína a formar um cristal. Não é fácil. Então, a cientista estava contando que em alguns casos você consegue fazer isso rapidamente, em alguns casos você pode demorar anos para conseguir simplesmente fazer um cristal com aquela proteína e aí finalmente com raio-x tentar adivinhar como é que é a estrutura daquilo. O que é meio delirante, porque você está produzindo essas proteínas loucamente nesse exato momento, né? E a gente demora anos para entender como uma delas é estruturada. Mas faz algum tempo já, como a gente tem computadores, né, tem matemática, que a gente consegue tentar adivinhar, né, antes mesmo de fazer experimentação, como uma proteína se dobra. E já tinha um concurso de pesquisadores que eles soltavam lá uns desafios, umas tarefas, está aqui essa proteína, como é que você acha que é a forma dela? A gente sabe, mas a gente não vai contar e vocês vão ter que adivinhar. Era um campeonato e aí no final você tinha que pegar a forma tridimensional que a experiência, que o experimento demonstrou e você comparava essa forma tridimensional com a solução proposta pelos times. E aí você sobrepunha para ver se estava muito longe, se estava muito, né, estava certo, se coincidia. O ideal é que coincidisse perfeitamente, você tem 100% de coincidência. Mas é lógico, se você fizer alguma besteira, vai ter 50% de coincidência, a distância, tem um cálculo de distância maluco. Mas aí, se você conseguiu passar dos 90, os caras já acham que você acertou. Tá? E era um campeonato porque era um troço super trabalhoso. E agora a gente entra com o DeepMind, com aquele projeto do Google. A gente entra com o Google, com aquele... Lembra do AlphaGo, quando o Google conseguiu finalmente vencer, usando machine learning, conseguiu vencer aquele jogo completamente ensandecido, não tenho a menor ideia como é que joga aquilo. Eu acho que tentaram me ensinar quando eu era criança, mas não funcionou. Bom, ok, vencemos, qual é o próximo desafio? E aí os caras do Google resolveram, olha, tem esse problema aqui das proteínas, será que a gente consegue, né, usando machine learning, a gente consegue fazer... vamos tentar? Bom, a primeira tentativa que eles fazem não foi muito boa, ficaram acho que em 20º lugar, seja lá o que for. A segunda tentativa foi um absoluto massacre. Eles conseguiram, através de machine learning, descobrir a estrutura tridimensional de proteínas, ou como elas dobram e desdobram, com uma precisão absolutamente extraordinária. Bom, venceram o raio do prêmio, não só venceram, de lavada eles pegaram as 20 mil proteínas que fazem o corpo humano, fizeram, ó, tá aqui, ó, tá, quer saber como são essas 20 mil no espaço? Ó, o DeepMind acha que é assim, né? E provavelmente, aliás, é uma coisa interessante, quando o robô faz ele propõe essa solução, ele fala, olha, eu tenho X% de convicção, o que é legal, né? É uma inteligência artificial bastante honesta. Então, ele propõe, fala, eu tenho X% de convicção que essa proteína é assim, 20 mil, e a ideia é mapear absolutamente todas as proteínas possíveis, milhões de proteínas, e colocar tudo à disposição de todo mundo. E aí a gente já vai pensar, já vai conversar um pouco mais a respeito de um certo frio na barriga que eu tenho. A questão é, bom, qual é a graça de você saber como é que essa escultura, que é uma proteína, como é que ela é feita? Porque isso faz toda a diferença. Eles estão contando, por exemplo, que vamos imaginar que esteja fazendo uma vacina contra o Covid, ou uma, sei lá, você quer fazer alguma coisa para combater um parasita da leishmaniose, como é que você faz? Essas formas todas de vida, elas têm proteínas. Puxa, será que eu consigo de alguma maneira afetar alguma proteína que seja vital, né? Tem que ser alguma proteína que o cara realmente dependa daquilo. No caso do coronavírus, a gente está sempre tentando pegar aquela proteína que é aquele espeto lá que ela usa para espetar na gente. Se eu conhecer como é que é esse espeto, eu posso de repente desenhar uma outra substância que encaixa nesse espeto, e para encaixar é praticamente uma coisa de chaveiro, né? É como se fosse uma chave encaixando um quebra-cabeça, e eu consiga, sei lá, invalidar, anular, cortar, seja lá o que for, mas eu tenho que saber a forma disso, porque senão a coisa não encaixa, senão não vai dar certo. Então a primeira coisa óbvia é, puxa, legal, podemos fazer medicamentos, podemos fazer alguma coisa que impeça, sei lá, malária, leishmaniose, coronavírus, e o machine learning está sendo absolutamente primoroso nisso. Aquilo que poderia demorar anos ou talvez décadas pode ser proposto em 15 minutos. Aliás, uma coisa interessante, os especialistas da área acharam que a gente ia demorar de 15 a 20 anos para fazer uma máquina com inteligência artificial. Aliás, a gente já vai falar um pouco da diferença entre inteligência artificial e machine learning, que fosse capaz disso. 15, 20 anos. Não, já tem. Então, realmente a coisa está acelerada num patamar incrível. Legal, porque a gente está... Eu estou sempre aqui espanando com os usos nefastos, né, da inteligência artificial, as coisas perigosas, etc. Esse parece ser um uso do bem. E aí vem a questão que é interessante. Espera um instante só. Você vai colocar praticamente uma Wikipedia de todas as proteínas possíveis e imagináveis e vai deixar ali bonitona para todo mundo? Sim. Bom, vocês sabem que todo mundo é uma coisa assim bastante ampla, não é? E o todo mundo inclui desde o Olavo de Carvalho, que era astrólogo. Eu tô tentando digerir isso, desculpa. Ele morreu, ok. Vaso ruim quebra. Mas ele, entre aspas, filósofo, que não tinha nenhuma formação para isso, era astrólogo e vivia fazendo mapa astral. Não vou fazer comentários, deixa pra lá. Mas então, todo mundo inclui, desde os, né, de um astrólogo, filósofo nefasto, até quem segue o astrólogo nefasto, inclui todo mundo. E se você tiver, entre esse todo mundo, gente mal intencionada, ou gente louca, que de repente descobre, ó, já sei, se eu criar alguma coisa que incapacita tal proteína que é vital, eu vou, de repente o cara faz na garagem dele, né, alguma substância que pode ser transformada numa arma como, contra uma etnia. Aí você vai praticamente virar um vilão do último filme do James Bond, que é justamente isso, uma arma que é feita com uma coisa qualquer que só funciona nas... Bom, em suma, vilão do James Bond. E a Hannah Fry faz essa pergunta. E aí, qual é a chance de que isso seja usado para o mal? Aí... Eu fiquei feliz, a cientista respondeu que eles pensaram muito a respeito, mas ela disse o seguinte: olha, na boa, se o cara quiser fazer esse tipo de estrago, tem maneiras mais fáceis. Então essa não é necessariamente a maneira mais simples, mais fácil, mais acessível, tem outras maneiras de fazer mais estrago ainda, e a gente está apostando que o efeito seja benéfico. Não sei, gostei, mas eu achei isso interessante porque, veja, você está pegando vamos chamar de, como diria Gilberto Gil, o cérebro eletrônico, né, um machine learning poderosíssimo, e usando para resolver uma questão que é revolucionária. Não estou brincando, isso é revolucionário. Se você consegue tão rapidamente assim entender como que a vida funciona, você pode desenvolver remédios, tratamentos, é absolutamente espantoso. E aí entra uma questão que é muito interessante, que eles mencionam, meio de passagem, que é uma questão que chama quiralidade. Quiralidade tem a ver com quiromancia, tem a ver com quiromancia quando você lê as mãos. Por que que quiralidade? Então, quiralidade é alguma coisa esotérica? Não. A única razão que quiralidade tem a ver com quiromancia é porque o prefixo queir, em grego, quer dizer mão. Então, quiromancia é a arte de enganar você lendo a sua mão. Não é? Mas agora, quiralidade significa o seguinte, é sempre o mesmo exemplo, né? Se você olhar para suas mãos, elas são praticamente idênticas. Ok, no meu caso, uma tem uma aliança e um anel no polegar, a outra não, mas tirando isso, é praticamente idênticas. A única questão é que elas são invertidas, elas são espelhadas. Uma é virada para um lado, outra é virada para o outro. Certo? Certo. Se você tentar comprar luvas e você tentar colocar a luva da mão direita na mão esquerda, embora as luvas sejam praticamente idênticas, não vai dar certo. Certo? A mesma coisa com o sapato, né? Então, assim, você tem dois pés, em princípio, os dois pés são bastante parecidos, em princípio, mas em princípio, tomara que sim, cada um é praticamente uma imagem espelhada do outro. Isso chama quiralidade e não é só uma coisa que, né, é uma curiosidade dos nossos membros mais visíveis. Quiralidade é essencial na natureza, eu já mencionei isso para você, aprendi recentemente, porque vocês sabem, né, formação em biologia é zero, né, mas acontece que, curiosamente, as moléculas, acabou de bater uma porta aqui, as moléculas da vida são quirais, elas têm um certo sentido, todos os aminoácidos giram para um lado, eles são, é como se fosse canhoto e destro, todos os aminoácidos são, agora eu não lembro mais para que lado gira, tá? Vamos supor que todos os aminoácidos sejam canhotos. Simples assim. Se você pegar um aminoácido igual, mas virado ao contrário, ele não funciona. É o mesmo, é tudo igual, mas se você fizer ele espelhado, ele não funciona. Se eu não me engano, o DNA é destro, não tenho certeza. Então acho que tem uma diferença entre açúcares, mas assim, em suma, para a vida, a quiralidade, de que lado que a coisa é canhota ou destra, é fundamental. E um exemplo disso, extraordinário, aprendi isso agora, nesse artigo da FAPESP, talidomida. Talidomida foi um desastre sobre vários pontos de vista. Em princípio, aquilo que era um remédio bastante, sei lá, inofensivo contra o enjoo na gravidez. Bacana, criei um remédio para, né, melhorar o enjoo na gravidez. Ele acabou provocando deformações nos fetos e muitas crianças. Eu tenho amigos, inclusive, que foram vítimas disso, com os corpos completamente deformados, né? Você provocou ali, você interferiu no desenvolvimento do bebê. um desastre completo. Mas espera, por que alguns sim, outros não? Como assim? Aí descobriram o seguinte, que a molécula do remédio, se ela fosse canhota ou destra, sei lá, vamos chutar canhota. Se ela fosse canhota, ela tira um enjoo. Se ela for destra, ela afeta o desenvolvimento do bebê. É a mesma molécula. Ela só é girada para um lado ou ela só é girada para o outro. Meu Deus do céu. Então acontece que, né, algumas mães, no processo de fabricação, ninguém prestou atenção na quiralidade da molécula. Então você podia tomar ali a molécula canhota ou destra e isso era a diferença entre menos enjoo e uma vida afetada de maneira bastante dramática. Pois bem, quiralidade. O que é muito interessante dessa história, que hoje a gente sabe, a gente consegue controlar isso, a gente consegue na fabricação botar só canhoto ou só destro, seja o que for, mas o que é interessante é uma reportagem aqui da FAPESP sobre uma pesquisa mostrando como você pode melhorar a eficiência de vacinas, ainda mais vacinas contra o Covid, usando nanopartículas de ouro. Mas por quê? Ficou premium, né? Ficou VIP agora. É uma vacina gourmetizada. Agora sim, né, vai ter fila de gourmets de vacina. Eu quero a minha com ouro, por favor. Não, o ouro não vai mudar nada. Aliás, o ouro, não, a molécula do ouro, molécula, o átomo do ouro, qualquer forma do ouro, não é quiral. Tanto faz se é para lá ou para cá, não faz diferença. Né? Mas acontece que usando nanopartículas de ouro, eles conseguiram criar em torno dessa nanopartícula de ouro, as partículazinhas da vacina, eles conseguiram colocar girando para um lado ou girando para o outro. E o que eles descobriram? A versão canhota é mais eficiente. Olha que interessante. Então, em princípio, com um truque, né, usando ali a nanopartícula de ouro praticamente como cola, como um elemento construtivo, eles estão criando as partículas ali de anticorpos, ou seja o que for, de uma maneira que elas têm a mesma orientação da vida, né, que passam a ser canhotas, e a eficiência aumenta. Extremamente interessante essa história da quiralidade. Por que é assim? Será que é acaso? Será que começou por acaso e acabou ficando assim? A gente não sabe, mas a próxima vez que alguém falar em quiralidade, não tem nada a ver com... Não é nada esotérico. É uma questão extremamente interessante, mostrando o quanto a gente não entende nada. E aí eu volto para a questão do concreto. Né? Porque quando a gente pensa que no seio da vida, na molécula mesmo, nas proteínas, nos aminoácidos, naquilo que é praticamente um carnaval, um efervescimento químico, você tem essa sofisticação. Imagina, as proteínas estão sendo feitas em milissegundos pelo seu corpo, numa velocidade espantosa, com as dobraduras certas, giradas para o lado certo. Cara, é uma sofisticação absolutamente extraordinária. E aí, quando a gente olha em volta para o nosso mundo concreto, que é a coisa mais amorfa, mais sem graça, mais besta, e que inclusive tem essa fantástica incapacidade de se transformar ou de ser reciclada. Porque a vida, a graça da vida é justamente isso, ela está o tempo inteiro, né, em ebulição, está o tempo inteiro em outras combinações e fazendo coisas novas. Agora, uma vez que você fez concreto, meu amigo, dançou, você vai ter que viver com concreto. Isso até para quem é arquiteto ou engenheiro é um saco, porque imagina que você fez lá um prédio inteiro de concreto, aquela coisa... A gente volta para a questão platônica, né? Eu ainda acho que isso é culpa do Platão. Né, aquela coisa quase abstrata, formas puras, geométricas, aí você fala, puta, não gostei, cara, dá para virar um pouquinho? Não, desculpa, eu fiz em concreto, concreto não tem o que fazer. Né? Ah, ok, desculpe. Pois bem, vamos voltar aqui, a gente tem que celebrar, eu pelo menos acho que é digno de celebração, mas ontem o telescópio James Webb finalmente chegou onde ele deveria chegar, que é, em termos, digamos, caipiras, uma curva de rio. Né? Vamos supor, você vai colocar um telescópio no espaço. Onde você coloca? Você fala, bah, cara, tanto faz, bota esse troço no espaço e está tudo bem. Não. Não. Porque se você coloca qualquer coisa solta no espaço, como é que você faz com que ela fique no mesmo lugar? Uma hora ela vai saber, de repente a gravidade do Sol... Puxa, ela vai parar no Sol, ou então ela volta para a Terra e cai em cima do Palácio do Planalto. Não, infelizmente não. Mas, cara, como é que você tem que escolher um lugar ali, senão você vai ter que ficar queimando combustível ali que nem um louco para manter o bicho no mesmo lugar. O que acontece? é que gravitação, desde o tempo do Newton, a gente já sabia disso, do tempo do Lagrange, se você tem, tipo, a Terra girando em torno do Sol, né, se você colocar alguma coisa em órbita muito perto da Terra, se você fizer as contas, você vai ver que a Terra, né, a gravidade da Terra vai puxar e vai cair na sua cabeça. A partir de um certo ponto, vai cair e vai para o Sol. Você mapeia, né, quais são, em cada lugar ali, nessa coreografia, né, da Terra, da Lua e do Sol, se você colocar alguma coisa ali, ou ela vai para um lado ou ela vai para o outro. Curiosamente, existem alguns pontos, algumas regiões ali em que noves fora zero, é a atração da Terra e do Sol mais ou menos se equivale, e aí ele vai junto, vai sendo arrastado, vai ficar praticamente no mesmo lugar, é uma curva de rio. Se você largar o bicho ali, ele simplesmente vai sendo arrastado pela Terra para o Sol e pronto, vai embora junto, vai virar um triângulo amoroso para o resto da vida. Pontos, esses pontos, essas curvas de rio são chamadas pontos de Lagrange. E o James Webb, ele acabou de chegar num desses pontos de Lagrange, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, tiveram a sabedoria de mandar para um ponto de Lagrange que fica atrás da Terra, ou seja, se você pensar em linha reta, tem o telescópio, a Terra e o Sol. Então ele está sempre atrás da Terra, legal, não está tomando tanto Sol assim. Na verdade, ele está de costas para o Sol, porque imagina, o cara trabalha em infravermelho. Se ele ficar de frente para o Sol, não vai conseguir enxergar nada. Então ele está virando as costas para o Sol, ele tem um escudo protetor atrás para não esquentar demais. Esse escudo deve estar mais ou menos numa temperatura de uns 85 graus centígrados, que para o espaço, convenhamos, enquanto passa um avião na minha cabeça agora, é meio bem quentinho, né? Mas esse escudo protege os instrumentos, e os instrumentos, para funcionarem, tem que estar numa temperatura estupidamente baixa, 230 abaixo de zero. Tá? No espaço você não tem zero absoluto, do zero absoluto seria 273 abaixo, não, você é 233, já está bom, você tem aqueles espelhos de ouro absolutamente extraordinários. Por que ouro? Porque ouro reflete, essas nanopartículas refletem tudo, menos infravermelho. Então ele vai ser um telescópio sensível ao infravermelho, estão empolgadíssimos, vou dar link aqui para umas duas reportagens diferentes, podcasts, os caras contando pequenos detalhes. Ontem ele chegou lá. A vantagem de chegar lá é que ele, de vez em quando, faz uns pequenos ajustes ali, só para manter a posição, para orientar e tal, mas, em princípio, ele vai na banguela. E é o que é mais curioso, ele não fica exatamente no meio do ponto de Lagrange, ele orbita em torno do ponto de Lagrange, que é uma coisa curiosa, né, você fazer uma órbita em torno do nada, né, mas ele simplesmente está aproveitando ali, né, uma região do campo gravitacional que é favorável para ele. Agora, nos próximos meses, provavelmente, os instrumentos vão começar a se alinhar até que ele finalmente comece a mandar as primeiras imagens. Está todo mundo empolgado. A previsão é que ele consiga ser 100 vezes mais sensível do que o próprio Hubble. Legal, está todo mundo absolutamente em festa. A expectativa é que ele dure pelo menos 20 anos. O Hubble e a Estação Espacial duraram muito mais do que isso, mas eu achei essa coisa bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem duas questões aqui, já que eu estou falando aqui de concreto, já que eu estou falando desse nosso legado, por assim dizer, ou dessa marca que a gente está deixando no planeta, não só a marca acústica, né? O som do concreto, mas outras interferências que a gente acabou fazendo, e uma delas é um pouco espantosa. Em pouco tempo a gente vai ter Olimpíadas de Inverno na China, curiosamente em lugares onde não costuma nevar, mas isso não é um problema para a China, porque afinal a China, dane-se o resto, ela faz o que ela bem entende, ela vai usar a tecnologia de ponta para usar milhões e milhões e milhões de litros de água, que são muito, inclusive, não é uma coisa que está sobrando, não é? Claro que não, para ninguém, ainda mais naquelas regiões, para fazer o quê? Neve artificial. Que beleza, né? É uma demonstração do poder do Estado. Não tem neve? Eu faço neve. Não tem inverno? Eu faço inverno. Aliás, eu quero céu azul. Então, o que eles estão mostrando aqui, aliás, eu achei essa história completamente delirante, existe na China um Ministério de Interferência no Clima, uma secretaria de... Como é que é o nome aqui? Eu preciso achar. É mais ou menos isso, uma secretaria de mudança atmosférica. Como assim? Você tem gente ali, acho que desde a outra Olimpíada, fazendo coisas delirantes, bombardeando as nuvens, fazendo uma coisa, um monte de coisa de louco, para tentar garantir um bom clima na hora de fazer a Olimpíada, na hora do cara fazer um campeonato de esqui, na hora de tirar uma foto. Só que aí tem uma questão que é insana. A China está fazendo isso numa escala inimaginável. Mas a questão é, vamos imaginar, você quer que o tempo esteja bom ali, naquela região, num certo dia e tal. E aí você pega aviões, canhões, o diabo a quatro, foguetes, e bombardeia as nuvens para quê? Para que elas chovam, para que elas simplesmente se, né, virem água e caiam de lá e saiam, parem de encher o saco. Acontece o seguinte, essa nuvem estava indo para algum lugar. Essa água não é necessariamente monopólio da China. Espera aí, se você afetou para onde as nuvens estavam indo, para onde essa água estava indo, e se isso afetar um país vizinho? E se isso afetar uma região que já está em seca? Como é que a gente sabe o desdobramento, já que eu estava falando de desdobramento de proteínas aqui, o desdobramento de você manipular a atmosfera por conta de questões políticas, ideológicas, comerciais, inclusive? Espera aí, quem tem o direito de mexer na atmosfera deliberadamente? Essa é uma discussão interessante. E é lógico que a China não está nem aí, né? Passou por cima disso como se não houvesse amanhã, mas é uma questão para a gente pensar. Se você fosse capaz de controlar o clima em cima da sua cidade, sabotando, sacaneando, né, afetando outras populações no entorno, você tem esse direito? Sim ou não? E aí eu vou conectar isso com uma outra reportagem interessante da Technology Review, questionando a postura de muitos cientistas que estão temerosos de imaginar maneiras da gente evitar o aquecimento global fazendo algum tipo de intervenção. O nome para isso é geoengenharia, a gente volta e meia fala disso aqui no Radinho. Geoengenharia é o termo usado para, sei lá, ideias, projetos, né, sugestões para você de alguma maneira afetar, seja o que for, a atmosfera, as nuvens, né, botar um, sei lá o que, um guarda-chuva no céu, você fazer intervenções em grande escala para tentar evitar que o planeta aqueça. Então, eu já mencionei ideias mirabolantes aqui, gente jogando minério de ferro, ou sei lá o que, compostos de ferro no oceano para ver se as algas crescem, sei lá o que acontece, ou então gente imaginando cobrir o Ártico com bolinhas de vidro, gente imaginando bombardear as nuvens com sulfato, ou seja, com enxofre para aumentar a reflexão das nuvens, gente imaginando cobrir, né, botar uma parte da órbita da Terra cheia de pequenos satélites para fazer sombra. Os projetos, de novo, parecem coisa do James Bond, mas a questão que não quer calar é a seguinte: qual é o desdobramento disso? Né, de repente você bota um guarda-chuva no espaço e aí, legal, a temperatura começa a baixar, você fala, ah, agora tá bom, agora fecha o guarda-chuva. Ih, quebrou, não fecha mais. E aí o que você faz? É lógico, estou fazendo um exemplo aqui de desenho animado, mas vamos imaginar que se você, como a China está fazendo, né, você tentar intervir nas nuvens de uma maneira mais dramática, qual é o desdobramento disso para o resto da vida, das formas de vida, para a agricultura? A gente não sabe. Esse tipo de intervenção está completamente fora da nossa capacidade de previsão. Então, por isso, muitos cientistas estão propondo uma moratória. Pera, gente, não vamos fazer nada, vamos esperar uns 10 anos até a gente entender melhor quais são as consequências, não vamos sair fazendo, porque senão depois não tem como reverter. Certo? Certo. Mas o que o artigo aqui está questionando, e é bom a gente, né, ouvir esse tipo de discussão, é que talvez não tenha jeito, talvez a gente realmente tenha que arriscar e que esse tipo de moratória pode ser um tiro no pé. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu, por natureza, eu estou do lado da moratória. Esse é o tipo de coisa, porque pensa bem, quando o plástico, aliás, eu vou dar um link para um artigo aqui extremamente interessante, mandei para minha mulher, que é ambientalista, sobre a história do sucesso do plástico. O plástico realmente decolou, literalmente decolou, porque agora está na atmosfera, a gente respira essa porcaria, nos últimos 70 anos, mais ou menos, né, mais ou menos no tempo que meu pai está vivo, minha mãe está viva, sei lá eu. Não, papai está com 90. Mas faz muito pouco tempo. Então, parecia uma ideia inocente até você perceber que plástico, mais ou menos como concreto, é assim, é fácil de fazer, mais ou menos. Né? Você tem que tirar o petróleo. O petróleo estava lá sossegado, milhões de anos parado, sem encher o saco de ninguém. Você arranca o cara de lá e aí você polui o planeta inteiro para conseguir fazer um saquinho do supermercado. Certo? Ou uma garrafa de água. Linda, maravilhosa, reluzente. Você até esquece a completa sujeira, poluição, a desgraça que foi. Nossa, ela vem linda, como uma flor. E aí você pega, abre a garrafa, toma e joga fora. Acabou. Você pegou milhões de anos, um processo que durou milhões, centenas de milhões de anos, né, e transformou aquilo em alguma coisa que você vai usar por 30 segundos e que sabe quanto tempo vai demorar no meio ambiente? Séculos. Século, século, século. Não é nem que aquilo vai se decompor em aminoácidos que a vida vai conseguir aproveitar. Não, aquilo vai virar nanopartículas, micropartículas que você vai respirar e só agora a gente está conseguindo entender o efeito que isso tem. Aliás, isso me fez lembrar no podcast da Hannah Fry, ela conversa com um pesquisador que está usando aquele machine learning lá do Google justamente para descobrir enzimas que consigam de alguma maneira processar o polietileno. Enzimas são proteínas, né? Plásticos são também moléculas colossais. Quem sabe a gente consegue fazer uma maneira da gente reciclar o plástico. Ou seja, a gente está demorando 70, 80 anos para pensar numa maneira de... Puxa, é verdade, o plástico vai durar para sempre. O que, que a gente faz a respeito? Acabei me empolgando, o episódio acabou ficando bastante longo. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Um é uma dica aqui do próprio Pedro Doria, que eu sigo em todos os canais possíveis, em que ele dá um link aqui para um artigo que são depoimentos do Gabriel García Márquez, escritor extraordinário, né, muito prolífico, escreveu que nem um louco, sobre computadores. O que, que você acha que ele vai falar? Né? Eu citei para vocês esses dias o Kurt Vonnegut, que era um fã das máquinas de escrever, que eu também, aliás, adoro máquina de escrever. O que, que você acha que o Gabriel García Márquez vai falar? Ah, credo, Deus me livre, né? Eu prefiro escrever, sei lá, com pena de pato, pena de ganso. Não, ele adora computador, ele acha sensacional, ele inclusive diz que a produtividade dele aumentou, antes ele demorava 7 anos para fazer um livro, porque afinal ele começava a datilografar, e se tivesse algum erro de datilografia, ele jogava tudo fora, começava a datilografar de novo, acho que o cara tem toque. Não, agora no computador ele conseguiu cuspir um livro a cada 3 anos, ele adora, ele levava um disquete de lá para cá, andava com um computador para cima e para baixo, eu achei essa história relativamente interessante. Mas o que mais que a gente pode comentar com vocês aqui, meio que para encerrar essa história? Eu já falei do... Tá bom, eu vou colocar aqui um link para o Karnal, hoje no Estadão. Aliás, é muito engraçado, eu não consigo parar de pensar que Karnal, tudo bem, o Karnal dele é com K, mas Karnal, eu olho para ele e vejo praticamente um monge, né, quase um abade, porque ele fala com uma coisa quase clerical, né, ele tem na verdade a formação dele católica é bastante sólida, ele quase deve ter virado um coroinho, uma formação intelectual extraordinária, mas ele tem aquele, né, ele é carequinha, ele fala daquele jeito, para mim eu não consigo parar de pensar num monge, e aí o monge chama Karnal, e se tem alguma coisa que realmente o cristianismo foi absolutamente inovador, foi esse repúdio à carne, né? Eu não sei como é que alguém consegue fazer uma religião que detesta o corpo, detesta a dança, detesta o prazer, e detesta a carne, detesta a matéria, e detesta a alegria, pô, não sei. Mas ele chama Karnal, eu acho relativamente curioso. Mas, pois bem, ele está colocando, ele fez um texto extremamente interessante sobre ser ateu. E ele fala, olha, minha formação é católica, e num certo momento eu, né, deixei de acreditar, mas eu não, ele falou, eu tenho dificuldade de me definir como ateu. Falar que eu sou ateu, ateu quer dizer sem Deus, em grego, né, mas é a mesma coisa que eu me definir como sem cabelo, ou como não chinês, não fala muito sobre mim. E ele coloca uma questão que eu acho muito interessante, que fala, olha, desculpa, Stalin era ateu e era um monstro, Salazar e Franco eram católicos e eram monstros. Aí ele vai citando vários personagens históricos, ateus ou não ateus, né? Católicos fervorosos, protestantes fervorosos, maoístas, é qualquer coisa fervorosa, e que o cara era um grandíssimo filho da puta da mesma maneira. Então, o que ele tenta deixar claro ali é que existe alguma coisa talvez mais importante do que a gente se prender à questão da crença. A crença, em princípio, não garante que alguém seja melhor do que ninguém. Vale lembrar que nós temos um presidente que coloca Deus acima de tudo e é um genocida, é um psicopata, alguém que se deleita com a morte, com a tristeza, com a tragédia, embora se diga evangélico, né? Mas o que ele coloca ali é caráter, né? O que é mais importante? Como é que, aliás, e essa é uma pergunta que eu sempre me faço, que coloco aqui, como é que você consegue se orientar às suas ações sem pensar na metafísica, sem pensar se isso é uma gamificação, se você vai ser premiado na próxima encarnação ou não, sim ou não. Como é que você baseia as suas ações no dia a dia, sem recorrer a nenhuma coisa mirabolante lá fora? Eu tenho cá para mim, isso que eu tenho tentado colocar aqui para vocês, que quando a gente olha a vida biológica, quando a gente olha como a vida evoluiu, quando a gente olha como a nossa espécie evoluiu, como os primatas evoluíram, a questão da cooperação, a questão da justiça, a questão da confiança, eu começo a perceber que talvez o que a gente chama de bons valores, realmente a gente foi afinando, refinando isso ao longo de muito tempo, porque com outros tipos de comportamento empobrecem a vida. O egoísmo empobrece a vida, isso não é monopólio de nenhuma religião, né? A crueldade empobrece a vida, isso não é monopólio de nenhuma religião. Então, eu acho que, de alguma maneira, espero, ao longo desse tempo todo, estar tentando tirar um pouco o foco da questão de se a gente acredita no astrólogo, se a gente acredita em Zoroastro, ou seja, em quem for, né? Mas para chamar a atenção para a coisa mais essencial, que é a compaixão, que é o amor pela vida, que é o reconhecimento dessa potência extraordinária, dessa leveza, da transformação, do devir, dessa dança contínua que a gente tem que reaprender, né? Porque o que a gente conseguiu fazer, na verdade, é trocar as borboletas, as flores, tudo que você pode imaginar, a manga, né? Por concreto, né? E as maritacas ali, de alguma maneira, tentando sobreviver apesar disso tudo. Raríssimas e raríssimos, 200 mil casos novos, praticamente 500 mortes. Cuidem-se, por favor, isso está chegando tão perto, está muito, muito perto de pessoas que eu conheço estão pegando. Por favor, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.